Cine Clube.
Chegou a hora de falar sobre a mostra de cinema que exibe 12 filmes de Robert De Niro a partir de amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. De Niro é um dos mais respeitados atores contemporâneos, trabalhou com os mais importantes diretores de sua geração e tem na carreira 2 Oscars e vários outros prêmios ao longo desses 50 anos. Vamos conversar a partir de agora com o curador da mostra, Paulo Santos Lima. Bom dia, aliás, boa tarde para você, Paulo.
Boa tarde.
Paulo, é uma filmografia muito extensa, né, ao longo desses 50 anos. Então, a primeira pergunta é, qual o recorte que a mostra propõe para fazer essa seleção de filmes?
Então, na verdade, eu tentei pegar filmes representativos, né, de certos momentos do cinema americano, do cinema em geral. Inclusive, há 2 filmes dirigidos por diretores italianos, né, o caso do Sergio Leone, Era Uma Vez na América, em 1900, o Bernardo Bertolucci. De Niro realmente trabalhou com muitos diretores. E o De Niro contempla 5 décadas de atuação, né, assim, de atividade no cinema. Então, no geral, filmes importantes na história do cinema, mas que também foram dirigidos por grandes mestres do cinema, esses 2 citados, o Brian De Palma, o Martin Scorsese, o Tarantino mesmo, dos anos 90, e alguns filmes que talvez não estejam no nível de excelência da maioria dos filmes desse recorte, né, da mostra, mas que também trazem alguns índices, né, algumas evidências importantes para a gente pensar o cinema. Acho que um caso específico é A Família Flynn, que é um filme independente americano, no qual o Robert De Niro atua com Paul Dano, né, que é um ator típico do cinema independente americano, e que é um drama familiar que tem uma importância em termos de como está o cinema, né, americano nos anos 2010, esse cinema médio americano.
Sim. A apresentação da mostra de filmes traz uma comparação justa, né? Ou melhor, um paralelo justo, colocando o Robert De Niro à altura de Greta Garbo como símbolo nos anos 1930, o próprio Marlon Brando, né, dos anos 1950. E é claro que isso é uma equivalência do Robert De Niro dentro da sua geração. E aí o que eu gostaria de perguntar para você é como é que você caracteriza justamente essa geração de atores que são contemporâneos, né, a esse período principal da obra do Robert De Niro.
Sim, então, o De Niro, assim como o Al Pacino, Gene Hackman, logo depois a Meryl Streep, né, a gente tem uma geração que surge no final dos anos 60 e 70, que é a geração da nova Hollywood, que é o grande momento, né, um marco do cinema moderno feito nos Estados Unidos. Quando essa geração, e aí a gente tem Steven Spielberg, Brian De Palma, Scorsese, né, Timino, que inclusive dirigiu o De Niro no Franco Atirador, que vai passar na mostra, e, né, que são diretores que boa parte deles saíram de universidades de cinema, outra parte não, mas todos muito conscientes e muito inteirados com, por exemplo, a Nouvelle Vague francesa ali nos anos 60.
Sim.
E experiências modernas de cinema. Quer dizer, esse é o contexto em que o De Niro aparece, né? E com essa ideia de cinema de autor também nos Estados Unidos. E eu destaco o De Niro pelo seguinte, ele é também um ator ligado ao grande o Actor Studio e o método, né, que é o quê? O método de atuação moderno, que surgiu nos Estados Unidos ainda no final dos anos 40 e dos anos 50, com Elia Kazan, que é uma referência, né, a gente tem o Sindicato de Ladrões como grande exemplo, com Marlon Brando, desse cinema mais moderno, mais físico, que já estava começando a aparecer mais nos Estados Unidos, ali em Hollywood, dos anos 50 para 60, dos anos 50. E o De Niro já faz parte de uma segunda geração que também vai atuar dentro um pouco dessas regras, né, desse outro tipo de interpretação mais realista, naturalista e física. Mas, por exemplo, eu uso muito Marlon Brando para fazer essa comparação. Assim, o De Niro já é um ator que ele vai se adequar bastante aos projetos estéticos dos filmes, para o bem e para o mal, ainda que ele mantenha a grande marca De Niro, né, o rosto dele,
sim,
o gestual, né, muito característico dele, né, assim como o Al Pacino tem o dele, assim como cada ator, de certa maneira, tem a sua caligrafia, mas o De Niro ele já vai atuar em registros um pouco diversos. Às vezes no overacting, ou seja, numa atuação mais marcada,
sim,
mais over mesmo, mas também em atuações mais introspectivas, né, mais intimistas. Eu cito outra vez o Franco Atirador, que é um trabalho completamente introspectivo dele ali, né, um drama, né, fortíssimo sobre o Vietnã. E aí eu posso citar Touro Indomável, que é um meio termo disso, né, tem momentos muito fortes de explosão física. Mas também aí o Cabo do Medo, que eu escolhi para a mostra, o Cabo do Medo, porque é um filme que ele teve carta branca do Scorsese para fazer o que quisesse, e ali ele meio que toma conta do filme. Ou seja, ali é um filme que parece que a marca e a presença do De Niro acaba afetando, no bom sentido, todo o filme. O que não é comum na carreira dele, porque muitas vezes o De Niro, ele meio que se adequa, de certa maneira, ele respeita um pouco a dinâmica e, vamos chamar assim, a estética e o tom dos filmes.
Sim,
o que às vezes faz ele não trabalhar, não estar em grandes papéis, em grandes filmes, sobretudo nos anos 2000 e 2010, né?
Pois é, você destacou os movimentos importantes dos quais ele participou de alguma forma, e também essa capacidade de, vamos dizer, de absorção, né, da própria estética desses movimentos e das obras. Mas acho que é importante destacar também, talvez, a capacidade de aprendizado e da absorção do que grandes diretores tinham para trazer para a carreira dele, né, para o desempenho mesmo como ator. E aí, nesse sentido, eu pergunto se dá para perceber isso também nesse recorte que vocês escolheram, quer dizer, o aprendizado com tantos diretores, grandes diretores e atores com os quais o De Niro trabalhou.
Sim, não, bem interessante isso que você falou, porque eu acho também fundamental para a carreira dele, né? Ele teve uma sorte de trabalhar com grandes artistas, atores, né? E diretores. Também muito por causa também do talento dele, então ele também passou a ser muito chamado, mas a gente pode ver, por exemplo, né, inclusive a Mostra vai passar os dois filmes nos quais ele dirigiu, né, O Desafio do Bronx e O Bom Pastor. O Desafio do Bronx parece que deve muito ao cinema do Scorsese, né, ele está ali observando a relação de um pai trabalhador e o filho dele está se envolvendo com um gangster.
Sim.
Né, quer dizer, um filme muito semelhante a uma certa toada que está naquele cinema de gangster do Martin Scorsese, por exemplo. E em termos de atuação mesmo, a gente tem a Meryl Streep, que está no Franco Atirador, Jane Fonda, o Al Pacino, aliás, um filme que eu acho fundamental do cinema americano, que é um policial que também é muito carregado de drama pessoal ali, refletindo sobre várias coisas, que é o Fogo Contra Fogo. Um filme que na época crítica, na grande imprensa, acho que não deu o devido valor, mas o filme foi ganhando reconhecimento com o tempo. E tem uma característica importante no De Niro, que é também boa parte dos atores da geração dele, que é ir trabalhando o personagem, ou seja, ir sentindo e construindo o personagem internamente, né? Ou até inclusive fazendo exercício, aprendendo... de repente outra língua. Ele aprendeu boxe, inclusive ele treinou boxe para fazer Touro Indomável, alterou o corpo dele. Isso tudo faz parte de um processo forte e claro que com cada cineasta isso se deu de forma diferente, o que faz também com que o De Niro, ao longo da carreira, a gente, né, possa chamá-lo de camaleão, né? Ele fez um pouco de tudo com bastante dinheiro.
Pois é, atuou também com Samuel L. Jackson, né? Já que você trouxe alguns nomes importantes e parcerias, né, e trabalhos em conjunto.
Sim, o do Jack Brown, né?
Isso, exatamente. Muito bem.
O Jack Brown... Ah, desculpa, não, eu te
interrompi. Por favor, por favor.
Não. Só um detalhe, então, o Jack Brown tem um lado pessoal, né, de eu achar o filme importante, uma intuição minha, mas... eu acho que a mostra também, às vezes uma mostra de cinema é importante também de voltar-se com certos filmes, né, voltar a certos filmes para que o público reveja e de repente faça uma outra análise e repense, para o bem e para o mal, né? Tem filmes às vezes que são laureados e o tempo meio que mostra algo não tão valioso a eles, e outros filmes que acho que podiam ser mais reconhecidos. Por exemplo, o Jack Brown, eu acho um filme magnífico na forma como o Tarantino trabalha essa tal cinefilia citação que ele faz, né, com certo tipo de cinema.
Sim.
Que ali ele está recuperando, ele está fazendo, na verdade, uma grande homenagem, apesar que ele não diz isso em entrevistas, mas ele está fazendo uma grande homenagem a Pam Grier, que é a grande atriz do cinema negro americano dos anos 70, né, chamado Blaxploitation. E é um filme muito ligado, o filme, sobretudo, ele tem menos malabarismos estéticos, que são maravilhosos, né, no cinema do Tarantino, é o que marca o cinema dele. Mas nesse filme é tudo mais detido em atuações. Você bem lembrou do Samuel Jackson, que está num grande papel nesse filme também. E aí a gente também consegue observar o De Niro, né? Ele faz um personagem que é um ex-detento, que é assaltante de banco, meio burro e meio... Está meio deslocado, está um pouco deslocado ali do entorno dele. E são os grandes momentos do filme também quando ele aparece. Ele nem aparece tanto, mas é uma atuação muito forte. Até dizem que eles não, né, o Tarantino e o De Niro não se entrosaram muito, mas talvez que o Tarantino tenha um ritmo bem acelerado e o De Niro tem um outro ritmo de construção, então, como diz, de personagens e de construção mesmo para poder entrar em cena, mas o filme eu acho muito rico, né, nesse sentido, inclusive das atuações. Acho que é um filme que todo mundo, todos os atores, né, do Michael Keaton até o Samuel Jackson, De Niro, Robert Foster, né, que é um ator importante ali da Hollywood dos anos 60, estão todos muito bem, né?
Muito bem. Esse é o Paulo Santos Lima, curador da Mostra, assunto da nossa conversa. Robert De Niro, são 12 filmes e que começam a ser exibidos já amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, Paulo, eu peço para que você faça o convite para o público da Rádio MEC poder prestigiar a Mostra.
Ah, sim. Eu agradeço o convite também para eu falar. E ao público, na verdade, só vou fazer uma retificação, que é a seguinte: são 18 filmes aí no Rio, que na verdade são 12 em Brasília. Sim. Brasília acabou ficando com a programação um pouco menor. Então, são 18 filmes, 3 filmes em película, ou seja, 35mm, O Touro Indomável, né, que é um clássico, Jack Brown, que eu também falei, O Franco Atirador. É bem importante tentar mapear um pouco desse cinema todo, porque tem representações assim, de um certo tipo de cinema já desde os anos 70 até os anos 2010. Então eu espero que o público apareça na mostra.
18 é melhor do que 12. A gente ficou melhor,
melhor
do que o público de Brasília. Paulo, um prazer falar contigo aqui no Arte Clube nessa tarde. Aliás, uma excelente tarde para você, uma boa terça-feira. Um forte abraço.
Tá, para vocês também. Então, um forte abraço. Obrigado pelo convite, tá? Boa tarde aí.
Obrigado. Paulo Santos Lima, curador da Mostra Robert De Niro, que você pode acompanhar a partir de amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil. Uma programação extensa com 18 títulos sendo exibidos. Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no centro do Rio de Janeiro.